Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
E vamos seguindo com sabatinas com os candidatos a prefeito de Olinda. Hoje, Jorge Federal, do PSL. Jorge Federal é olindense, tem 53 anos de idade, casado e pai de dois filhos. Formado em Direito e também Administração de Empresa, integrou o quadro da Polícia Federal por 23 anos. Após esse período, se dedicou à política, onde por 3 vezes foi eleito vereador da cidade de Olinda, chegando até mesmo presidir a Câmara Municipal de Vereadores. Nesta eleição, Jorge Federal coloca o seu nome para concorrer a prefeito de Olinda pelo PSL. A partir de agora, vamos saber suas propostas, seus projetos, justamente com temas, não é, que foram acordados com a equipe de comunicação previamente: desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social e inclusão, segurança e combate às drogas, saúde e pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade. E claro, no finalzinho, estaremos abordando o assunto política partidária propriamente dito. Estaremos hoje, né, aqui colaborando com a gente na entrevista com Luiz Alencar, repórter de política da Folha de Pernambuco, nos ajudando nessa entrevista, nessa sabatina. Luísa, bom dia.
Bom dia, Jota, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Candidato, bom dia.
Bom dia, tudo bem, amigo?
Só aproveitando, a gente tentou contato e não conseguiu, não estava atendendo, mas isso aí perdemos já 5 minutos, eu não posso nem estender por conta do guia eleitoral, viu, candidato? A gente estava tentando aqui o seu telefone e o senhor não atendeu, ok?
Não, eu não tocou meu telefone, eu que liguei de volta para vocês.
Não, agora. Mas a gente tocou agora para assessoria, enfim, eu não posso estender 5 minutos a menos, infelizmente. Ok. Candidato, por que o senhor quer ser candidato a prefeito de Olinda e está colocando o seu nome aí pelo PSL, hein?
Primeiramente, eu quero dizer que a minha candidatura está sendo posta por entender que Olinda precisa de uma mudança de verdade, que a gente possa apresentar propostas e que mude as vidas das pessoas de forma as pessoas conseguirem ter os serviços públicos à disposição e com qualidade. Então essa é a proposta que tenho para a nossa cidade e que a gente pode sim fazer diferente. Me coloco à disposição do povo de Olinda para que a gente apresente propostas e coloque em prática um plano de governo que melhora a vida das pessoas.
Candidato, eu li o seu currículo aqui, né, na abertura, às 11 horas, enfim, o senhor por 3 vezes conseguindo aí a votação, eleição para vereador, inclusive até presidindo a Câmara Municipal, não é isso?
Isso. Verdade.
Uhum. E daqui a pouco a gente fala sobre política partidária. O que o senhor tem de projeto na área de desenvolvimento econômico e turismo para Olinda, candidato Jorge Federal?
Olha, Olinda, como uma cidade eminentemente turística, ela precisa de ter um investimento para que a gente possa melhorar as condições, tanto de receber o turismo que vem de fora, mas também o turismo local, que a gente pode sim ter uma condição melhor. Haja vista que todos os pontos turísticos de Olinda hoje precisam de uma requalificação, precisam de uma apresentação melhor às pessoas que vêm à nossa cidade. E para isso a gente precisa melhorar o atendimento ao turista, com um receptivo turístico que tenha capacidade de ser colocado à disposição, tanto na sua entrada como uma porta de entrada para a nossa cidade, uma indicação que o turista está entrando em Olinda, mas também com a estrutura dos nossos pontos turísticos, com segurança, uma boa iluminação, apresentações do nosso acervo cultural, tanto o acervo cultural através das igrejas e museus, mas também da nossa cultura originária, o frevo, o maracatu, o samba, o coco de roda, a ciranda, e tudo isso está à disposição do turista para quando chegar na nossa cidade, ter à disposição toda essa cultura, o que não tem hoje. Também abrimos espaços de cultura, a exemplo, nós temos o Cine Olinda, que está fechado aí há mais de 30 anos, e por diversas reformas, mas não é colocada à disposição da população. O Cine do Arco Coelho, que poderia ser uma grande casa, que pudesse estar ali recepcionando jovens para aprender a fazer equipamentos da nossa cultura, como as alfaias, os estandartes, ter também a questão da qualificação do nosso jovem com relação à cultura. E também fazer convênios, tanto com o Estado como com o governo federal, para subsidiar todo esse projeto de uma cultura própria do nosso município. E atender os artistas da nossa cidade, voltando a nossa arte em toda parte, voltando a Mimo para a nossa cidade, voltando a Freeport para a nossa cidade, abrindo os ateliês e todos os pontos de cultura, eles estão funcionando em plena disposição da nossa sociedade.
Jorge Federal, em outras ocasiões que a gente conversou, aqui mesmo, microfone da Rádio Folha FM, não é? O senhor como candidato, tinha muito que... Olinda é a cidade dormitório. Opa, o turista vem, vai para Porto de Galinhas, fica no hotel lá em Piedade, vai Olinda, Alto da Sé, depois vai embora, o dinheiro não fica para taxista, o dinheiro não fica nas pousadas, no hotel aí de Olinda. O que fazer para reverter isso, hein?
Primeiro é isso, tudo isso que eu falei, você ter uma recepção boa ao turista e você também melhorar a qualificação da nossa rede hoteleira, que é pequena, na verdade, precisava ter um grande investimento aqui de um hotel que recepcionasse o turista mais próximo do nosso parque de cultura, que não só a Cidade Alta, mas outros bairros aqui que fazem cultura, como Cidade Tabajara, Águas Compridas. Mas o que a gente precisa é ter essa qualidade e ela ser apresentada ao trade turístico e gerando essa opção. Essa questão de cidade dormitório, isso aí é uma peça que foi colocada, mas Olinda não é cidade dormitório. Olinda é uma cidade que respira cultura, Olinda tem sim uma capacidade de desenvolvimento muito grande. O que falta são gestores que possam trazer para aqui essa capacidade. Você vê que qualquer movimento que se faz em Olinda lota a cidade. Porque o povo gosta de Olinda, o povo ama Olinda, o povo está insatisfeito com esse descaso, com a limpeza pública, com a iluminação urbana. Quando a gente chega na entrada de Olinda, a gente conhece Olinda pela escuridão, ali perto do centro de convenções, e quando sai também, ali na cidade de Tabajara. Então, o que a gente precisa é dar qualidade a esse tipo de equipamento, tanto na entrada como na saída, em todo o circuito de Olinda, para que a gente possa atrair investimentos no sistema de cultura e também agregando junto ao turismo.
Nesse desenvolvimento econômico, e aí perpassa também pela atração, né, de empresas, enfim. Olinda não tem uma área ampla para, a exemplo de Jaboatão, para colocar grandes empresas, não é? O que pode ser atraído justamente nesse sentido para a geração de emprego aí no município, hein, candidato?
Primeiro, a gente o que a gente tem hoje é melhorar. A gente tem um comércio que ele, na verdade, tem uma dificuldade muito grande, porque o poder público municipal, ele dificulta muito a vida do comerciante, porque para um comerciante ter uma licença para trabalhar, passa quase um ano para ter uma visita, para ter uma autorização, e a gente vai mudar tudo isso. A gente vai ser o parceiro do comerciante, vamos nos unir ao CDL, e a gente vai, primeiramente, o comerciante, ele vai dar entrada via internet, aquele pedido de licenciamento para trabalhar, e a gente vai dar um prazo de 6 meses a ele para ele cumprir todas as exigências, mas ele já vai começar trabalhando e ganhando o seu sustento. E aí a gente vai ajudando também, como a gente pode fazer junto com o CDL e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, para que ele vá cumprindo as etapas da sua necessidade de atuação no comércio. E com relação a novas empresas, nós podemos trazer também a questão da tecnologia, porque as empresas tecnológicas não precisam de tanto espaço físico. Haja vista que a Olinda só tem 42 quilômetros quadrados, dos quais 90% já é tomado pela população e apenas 10% está em área urbana e protegida pelo meio ambiente. Uhum. Mas a gente pode sim trabalhar com a questão da tecnologia, empresas incubadoras de projetos e empresas também que têm esse fomento de trabalhar em espaços pequenos, mas que gerem ISS. E também trazer para dentro da nossa cidade uma capacidade de não ter essa situação descabida de dizer que Olinda não tem desenvolvimento porque não tem espaço físico. A gente pode sim utilizar a área que tem para poder produzir desenvolvimento na nossa cidade.
Ok, deixa eu ir agora para o tema educação e cultura. E a Luísa Alencar, repórter de política da Folha de Pernambuco, tem perguntas a lhe fazer. Luísa.
Oi, candidato. Eu queria que o senhor me falasse um pouco das suas propostas para a educação. E eu vi no seu programa de governo que tem um programa que é Política nas Escolas. Aí eu queria que o senhor me falasse um pouco a respeito desse programa, como ele seria, o que é esse programa.
Não é política. Escola com cidadania. Escola com cidadania é em todo o ambiente escolar, no raio de 100 metros, todo o serviço público, ele funcionar plenamente. Tanto segurança pública, limpeza urbana, controle urbano e também um trabalho vinculado com a polícia, tanto federal, civil, militar, guarda municipal e também a comunidade. Em que? Em fazer um projeto de inteligência que é o GPDAI, é uma gerência de prevenção às drogas e desenvolvimento, para que o desenvolvimento escolar ele não seja prejudicado por essa inserção dos traficantes ao redor das escolas. Então, é um projeto que ele abrange tanto a parte estrutural, que é de competência do município, mas o Estado ele vem com a inteligência e aquele processo de dissuasão. Se o marginal, o traficante, souber que no redor da escola tem sim um serviço de inteligência para identificar esses traficantes que estão querendo cooptar nossos alunos, eles vão sim se afastar das escolas, porque ali a gente vai ter um trabalho de inteligência que é velada, identificando, prendendo e também pedindo para a imprensa fazer a divulgação desse tipo de processo, que é o processo de dissuasão, para que eles não vão para junto das escolas. E também com a Justiça e o Ministério Público, para que dê ênfase à punição severa, rápida, dessas pessoas que cometem crime no redor das escolas.
O candidato, deixa eu tirar uma dúvida. Seria implantação de escolas cívico-militares, a exemplo do que o presidente Bolsonaro trabalha, prega, é isso? É um pouco disso também?
Olha, esse projeto Escola com Cidadania já é lei, foi lei de minha autoria. Eu quero implantar, porque os governos, em 2012, essa lei é minha de 2011,
Então é uma coisa em âmbito municipal, local, não é isso?
É uma lei municipal, Escola com Cidadania, que foi de minha autoria. Podem procurarem aí no portal da Transparência, que tem essa lei. Então nós temos essa lei que já dá obrigatoriedade ao município cumprir no entorno de 100 metros de escola todo esse tipo de acervo estrutural. Mas também dentro do meu plano de governo e da necessidade que a gente precisa de uma parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Guarda Municipal, para a gente, no entorno de todas as escolas públicas e privadas. Agora, com relação à Escola Cívico-Militar, eu fui a Brasília pleitear a Escola Cívico-Militar para dentro de Olinda, e nós temos um lugar ideal para a Escola Cívico-Militar, que é lá a Vila Olímpica, no Rio Doce, que é um local que está pronto para receber uma escola cívico-militar. Então fui, fiz um pedido, eram duas escolas para Pernambuco, Jaboatão foi contemplado, e Olinda, o prefeito, faltou a reunião de assinar o contrato. Eu, como não era representante do município no mês que ocorreu esse evento, eu não pude me responsabilizar, o prefeito faltou essa reunião lá no Ministério da Educação, em Brasília. Eu fui como requerente e o prefeito já estava com essa posição de querer também a Escola Civitar, mas ele não foi à reunião, desistindo de um projeto grande para a Olinda, que, na verdade, a gente sente muito do prefeito desistir de uma escola cívico-militar. Mas eu vou lutar, vou continuar lutando para trazer essa escola cívico-militar para dentro de Olinda, para que a gente possa dar oportunidade a jovens que queiram ter um ensino bom e um ensino de qualidade, como é uma escola cívico-militar.
Luísa?
Ainda dentro dessa questão, entre as suas propostas de governo está a avaliação das escolas municipais para verificar aquelas que não possuem condição de ensino, e o senhor alocaria esses alunos na rede privada, nas escolas privadas, é isso?
Correto. Veja só, nós temos 75 unidades municipais de ensino, das quais 70% não tem condições do aluno estudar, principalmente as infantis. Por que que eu quero começar pelas infantis? Porque não é justo que se coloque uma criança para estudar dentro da escola, por exemplo, Bezerra de Menezes, ali na avenida, na rua Gaminô Magalhães, na Vila Popular. Uma escola totalmente desprovida de qualquer estrutura para o aluno. Bancas quebradas, sala cheia de mato, o hall onde as crianças brincam com muito perigo, a caixa d'água por desabar, a rua cheia de lama, cheia de lixo. Então, uma escola dessa natureza, o que é que eu vou fazer? Eu vou, sim, analisar, reconstruí-la, requalificá-la, transformar em creche imediatamente. E aqueles alunos ali, nós vamos relocar. Por que relocar? Nós pagamos por um aluno da rede pública, nós gastamos pelo aluno da rede pública em Olinda R$ 1.000. E nós podemos, sim, comprar vagas em algumas escolas particulares que estão com evasão muito grande por conta da questão econômica, perdendo muitos alunos. Nós vamos comprar vagas para socorrer esses alunos que estão em lugares péssimos, e esses alunos nós vamos relocar comprando vagas nos valores muito mais baratos, até com mais de 50% de desconto. Então vamos economizar e utilizar o espaço físico de uma forma melhor. Eu dou dois exemplos de escolas que tem vaga demais sobrando, e tem uma 100% fechada, que foi o Luiz Acora, que fechou porque não alcançou 200 vagas. Nós temos a Escola São Bento, que tem um grande número de evasão, temos a Academia Santa Gertrude, temos a Jussara Ferreira, que também está fechada. Então, essas escolas, a gente pode sim comprar vaga lá, utilizar os professores de lá, mas também na parceria público-privada, utilizar os professores da rede pública. E como é que vamos fazer com os professores? Hoje, atualmente, 60% dos professores da rede de ensino do município de Olinda são contratos precários, aqueles contratos de um ano renovado por mais um ano. E aí o professor vai embora, sem direito a nada. O que a gente quer? Quer colocar ele na parceria público-privada, assinar a carteira dele, e ele ter todos os direitos sociais e ter, sim, a garantia do seu trabalho perene durante toda a vida dele, assim que o processo da parceria público-privada existir. Então, com essa economia de mais de 50% que vamos fazer com essa implementação, isso nas escolas que não tem nenhuma condição de o aluno entrar, nem o professor também, porque o processo de ensino e aprendizado, ele precisa do local adequado para atender tanto aos alunos como os professores. Os professores têm uma sala digna de professor, um banheiro, uma alimentação boa, e isso nós vamos fazer. Aí diz, como é que o aluno da escola pública que vai entrar dentro da privada, ele vai ter sua alimentação? Nós vamos dar o cartão alimentação, que ele vai poder comprar o seu lanche naquela cantina daquela escola privada. Ou a gente também fazer o financiamento da alimentação dentro da escola privada para os alunos da parceria público-privada. Então nós temos diversos caminhos para chegar. Agora a gente não pode deixar as crianças em lugares inóspitos quando a gente pode mudar. O que importa não é o local ou a placa, se é público ou se é privado. O que importa é que o aluno esteja no local e que ele tenha as informações que, com 7 anos de idade, ele seja alfabetizado. Quero começar pelo ensino infantil, porque se fizermos uma pesquisa hoje, a maioria dos alunos que chegam com 7 anos de idade, que precisa saber ler, escrever, somar, dividir, multiplicar e subtrair, não tem essa capacidade e entra numa sala de aula no primeiro ano fundamental totalmente desconectado, e aí tem aquele processo de que ele se sente diferente de outros alunos, e aí fica difícil ele seguir um roteiro estudantil para ele chegar no Enem com a capacidade de se formar e ter uma universidade pública gratuita. Porque a maioria dos alunos da escola pública, ele quando passa no Enem, naquela cota, e muitas vezes só consegue com a faculdade particular e não tem condições de pagar. Nós queremos trabalhar com esse projeto, no primeiro ano jogar o ensino infantil, depois jogar, no segundo ano jogar o Fundamental 1 e no terceiro ano jogar o Fundamental 2. Então a gente quer, no último ano de governo, a gente está com as três nossas responsabilidades do ensino municipal em par e passo com o ensino privado, não descaracterizando o ensino público, mas dando qualidade ao ensino e aproveitando o espaço físico das escolas privadas que estão abandonadas. Abandonadas por conta da questão financeira que as pessoas não conseguem pagar. E aí está tendo essa evasão e muitas delas estão fechando. A gente precisa reutilizar isso aí e colocar o ensino público de qualidade dentro do município, gastando dinheiro público com decência e com honestidade.
Candidato Jorge Federal, vamos agora abordar o assunto, o tema, segurança e combate às drogas. Quando começamos aqui às 11 da manhã, eu lendo o seu currículo, o senhor passou 23 anos justamente na Polícia Federal, né? O que o senhor vai colocar efetivamente na segurança de Olinda, claro, no que compete à gestão municipal, né? Qual o seu diferencial, quais as suas propostas nesse sentido?
Primeiro, eu quero abrir concurso público para a Guarda Municipal. Guarda Municipal, há muito tempo que não tem concurso público. Abrir concurso público, dar uma qualificação direta para o que preconiza o artigo 144 da Constituição, que diz que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança urbana. Então, eu quero qualificá-los dentro de uma instituição pública, lá no CEFAP, que é o Centro de Formação de Praça da Polícia Militar, ou em qualquer outro, para que ele tenha a qualificação de segurança urbana e a gente vai dar todo o equipamento a ele, inclusive a arma, para que ele possa defender a população e o patrimônio, quando também for necessário, desde que o delinquente também esteja armado, ele poder revidar e ele poder proteger a sociedade e o patrimônio nosso. E utilizar a Guarda Municipal como agente público de segurança, e não somente para tomar conta de prédio, inclusive sem nenhuma condição de chegar um bandido armado dentro de uma escola ou dentro de um prédio público, ele está desarmado, ele não pode compelir aquela invasão. Então a gente tem que armar os guardas municipais, qualificar, tanto com exame psicológico, tanto com qualificação prática, e dar a eles a capacidade de fazer todo esse trabalho. Isso na questão da segurança pública e dos prédios. Mas a gente precisa também utilizar o Guarda Municipal como um agente de recepção do turismo também. Ter dentro da Guarda Municipal, guardas municipais bilíngues, que possam atender ao turista e nos pontos turísticos, não só através da CIATU, que é a Polícia Militar que trabalha com turismo, mas a Guarda Municipal interagindo também. E também utilizar a Guarda Municipal dentro dos nossos eventos que ocorrem na cidade, de uma forma mais presencial e que as pessoas se sintam seguras com a Guarda Municipal. Eu sei que os colegas da Guarda Municipal são pessoas preparadas, são pessoas que têm esse amor pela cidade, pela sua profissão. O que a gente precisa é reconhecer, melhorar, qualificar essa questão também do plano de cargos e salários dele, porque tem alguns prejudicados na questão das promoções. Vamos fazer uma reavaliação geral e colocar a Guarda à disposição da população, de forma a atender a necessidade da nossa população.
Luísa?
E sobre essa questão das drogas, candidato, quais seriam as suas propostas? Eu vi que no seu plano de governo, o senhor fala, entre outras coisas, na criação de um conselho municipal contra as drogas, com uma equipe multidisciplinar dando apoio e ajudando esse jovem a se reintegrar à sociedade.
Amiga, infelizmente, eu já mandei esse plano projeto de lei para a criação do Conselho Municipal Antidrogas desde 2010. Nem a gestão anterior a essa que está aí, nem essa, absorveu, porque como é a iniciativa de criação do conselho é do Poder Executivo. Eu mandei como forma de apelo e eles não devolveram para a Câmara. E você vê, lá na Senad, que é um órgão nacional que converge todos os projetos voltados os combate às drogas, lá tem muito recurso que a gente não consegue alcançar o recurso, porque nós não temos conselho. Então, o Conselho Municipal Antidrogas, ele é importante para que a gente possa colocar projetos lá dentro, projetos de utilizar com os jovens e com os adultos, tanto na questão da qualificação na educação, mas também no esporte. A gente pode fazer isso aí e também recuperar quem já foi atingido pelas drogas. Então, a gente não tem um conselho, não conseguimos trazer dinheiro para cá por falta desse conselho. Nós vamos sim implantar o conselho e nós vamos pedir a Senado e aos outros órgãos, ao governo federal, a emenda parlamentar, para que a gente possa ter projetos aqui voltados para crianças, para adolescentes e para as pessoas também que já entraram nessa maldita droga, poder ter projetos de acolhimento dessas pessoas. Então é necessário que se implante. E com relação ao combate diretamente às drogas, é pedir junto ao governo federal e também ao governo estadual planos de combate às drogas. Tem a Segurança Nacional, temos o governo do estado, tem a Polícia Militar e a Polícia Civil, tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal e vamos ter a Guarda Municipal, fazer planejamento e a gente ir onde tiver esses meliantes para combater a droga e trazer o resgate para nossas crianças poder estar na rua e na escola de forma segura.
O senhor também pretende firmar parcerias com igrejas e templos religiosos? O senhor acredita que esse também é um caminho para auxiliar nessa questão?
Detalhe isso para o nosso ouvinte, Jorge Federal.
Com certeza. Veja só, já conversei com o Dom Fernando Saburido. Todos os templos religiosos católicos do município de Olinda já estão à disposição do nosso projeto a partir de 1º de janeiro. Estive em uma audiência com o Dom Fernando Saburido e Olinda tem várias igrejas que têm uma área territorial muito boa, tem um terreno muito grande. E a igreja é um local que é de atender a assistência social. Então, eu já conversei com o Dom Fernando Saburido, já conversei com outros pastores de igrejas evangélicas, e qualquer denominação, nós vamos sim fazer essa parceria, prefeitura com essas igrejas, com as denominações diversas, para que a gente possa incluir programas para atender a assistência social do jovem, do adulto e também da terceira idade. Pois a gente precisa cuidar das pessoas da terceira idade. E a gente tem que ter um programa voltado para isso e os ambientes também. Então nós temos vários locais aqui em Olinda, principalmente o sítio histórico, várias igrejas. E em toda a cidade de Olinda nós temos várias igrejas evangélicas que já fazem esse programa, só que não tem nenhuma contribuição do poder público. A gente quer contribuir também da forma que a lei nos permitir. E também parar com essa perseguição às igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas passam por uma perseguição muito grande de pedido de alvará de funcionamento, questão do som, a evangelização na rua. As igrejas evangélicas precisam de pedir autorização para fazer uma caminhada evangélica. Eu acho que ela precisa comunicar e pedir apoio do pessoal do trânsito e da Guarda Municipal. Mas pedir autorização, eu acho que a nossa Constituição dá o direito livre de cultuar. Então a gente precisa garantir isso aí. Então esse projeto é um projeto bom e vamos correr para implantá-lo.
Agora vamos com o tema saúde e pandemia, Covid-19. O senhor, se for eleito, a partir do próximo ano, governando o município, ainda dentro desse contexto aí de Covid-19, enfim, o que o candidato Jorge Federal promete nessa área de saúde, de combate à Covid-19 na sua gestão a partir de 1º de janeiro?
Primeiro, se Deus nos permitir, essa vacina saia até antes do dia 1º de janeiro, para que a gente possa colocar à disposição da nossa comunidade, da nossa sociedade olindense, se Deus quiser. Mas se isso não vier, nós vamos manter um padrão de atendimento ao Covid-19 com base nos protocolos, né? E vamos sim cuidar das pessoas para que não venha a ter essa contaminação. Orientando, fazendo a parte educativa, mas também tem uma estrutura de recepção a essas pessoas acometidas pelo Covid-19. Mas uma coisa a gente vai trabalhar, com transparência e com honestidade. Isso aí vocês podem ficar garantido com isso. E com relação à saúde, Eu queria dizer a vocês que o primeiro ato meu é cortar 50% desses carros comissionados que tem, cerca de quase 900, e investir em contratação de médicos. Nós temos uma carência muito grande de médicos em todos os postos de saúde. Então, por quê? Porque o salário é pequeno. A despeito de Ipojuca, de Recife, de outros municípios da região metropolitana, o médico em Olinda ganha R$7.000, o médico em Recife ganha 10, em Ipojuca ganha 15. Então, a gente quer trazer esses médicos para cá, porque ele chega aqui e ganha 7, aí diz, ó, vai para outro lugar com outro convite. Então, nós vamos sim economizar cerca de 3 milhões, tirando 50% desse carro comissionado. Logo a partir do primeiro mês, esses 3 milhões nós vamos direcionar para a contratação de médico, compra de medicamentos básicos que faz parte da rede SUS, como remédio de pressão, remédio para diabetes, tratamento curativo para diabetes, pomadas ginecológicas, o tratamento da mulher na prevenção do câncer de útero e câncer de mama. Um centro diagnóstico que nós queremos construir em Olinda para não ficar dependendo dessa tal de regulação que a pessoa, o médico passa um exame e a pessoa passa um ano para fazer. Nós vamos criar um centro diagnóstico com essas economias e também com a economia que a gente pode trazer a uma receita que não está sendo cobrada dentro de Olinda, que é a questão da regulamentação dos aplicativos, que a gente perde por ano quase 50 milhões com o ISS relativo à regulamentação dos aplicativos. Porque a empresa ganha o dinheiro dos aplicativos, mas ela não paga nenhum imposto nas origens, nas chamadas de origem de Olinda. Então, esse dinheiro nós vamos trazer para dentro de Olinda, cerca de 4 milhões de mês, para a gente investir também na reforma das escolas, creche em cada município, em cada estado, em cada bairro tem uma creche à disposição das pessoas, porque as mulheres precisam trabalhar e precisam estudar, então, e os filhos ficar de forma segura. Então, vamos implantar, cada bairro vai ter uma creche que atenda aquela necessidade daquele bairro. Nós temos hoje cerca de quase 50 mil crianças que estão desassistidas, porque só existe 3 creches no município. Não dá para atender cerca de 50 mil crianças. Então, nós vamos criar uma creche em cada bairro e vamos dar qualidade a esse estabelecimento para atender as mulheres também, mães, que precisam trabalhar e estudar. E também as crianças, porque na creche vai aprender pela manhã e na tarde vai ter aquela parte lúdica e aquela parte da brincadeira, do esporte, e vamos trazer tudo isso para nossos clientes.
Ok, vamos agora para o tema infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Deixa eu começar com Luísa Alencar. Luísa.
Candidato, o senhor, eu vi, né, também entre as suas propostas, que o senhor quer legalizar esse transporte por aplicativo. Que a gente sabe que existe uma certa polêmica envolvendo esse tema. Como é que o senhor vê essa questão do transporte por aplicativo na cidade?
Eu acho que está ocorrendo uma grande omissão do poder público municipal atual, porque ele não regulamenta e nem colhe os impostos. E do mesmo jeito o camarada trabalhando dentro da cidade. Nada contra os aplicativos, mas eu quero que a empresa, não é o motorista que vai pagar o ISS. Eu quero que a empresa que utilize a plataforma para fazer a chamada, porque o ISS ele é cobrado na origem da chamada, e nós temos o maior centro de chamadas de originais, que origina o centro de convenções quanto dos eventos. E todo esse dinheiro está indo para Recife, porque Recife regulamentou e Olinda não regulamentou. E nós queremos dar as condições ao aplicativo, de ter o aplicativo dentro de Olinda para atender as pessoas, sem acabar com a categoria dos taxistas. Os taxistas podendo também utilizar o próprio aplicativo. Se você, quando acessar o transporte individual de passageiro por aplicativo, que vai ser o app, você vai ter os valores, vai dar o roteiro, a origem e o final, e o táxi vai dizer quanto é, o aplicativo virtual vai dizer quanto é, e o táxi virtual, que o táxi vai ter também um aplicativo virtual. Então, você vai escolher, vai ter momento que o aplicativo ele vai estar mais caro do que o próprio táxi. Então, a pessoa vai lá e escolhe, e vai ter momento que vão estar empatados, e vai ter momento que vai ter o táxi à disposição e o aplicativo não vai estar à disposição por conta do volume de corridas. mas é importante para o usuário ele ter essa disponibilidade de várias pessoas prestando o serviço. Então, o taxista, ele utilizando também o aplicativo do APP do transporte individual de passageiro, ele vai sim ter a capacidade de se reerguer, porque essa estrutura que está apresentada no município de Olinda está acabando com a categoria dos taxistas. E eu quero sim recuperar tudo isso que foi perdido pelos taxistas, mas também regulamentando os aplicativos. E quem vai ter autorização é o motorista do aplicativo. A empresa, qual que seja, que eu não quero fazer propaganda de empresa qual que seja aqui, mas ela vai ter sim que se cadastrar no município e ela vai ter que seguir o regramento. Se ela não seguir o regramento, ela não vai atender, ela não vai ser colocada à disposição. Então a gente vai ter sim. E como nós temos uma cidade turística e um centro de convenções com várias chamadas originárias lá, todo aplicativo vai querer estar em Olinda. Então a gente não tem dificuldade de discutir sobre isso. Vamos discutir tanto com as empresas de aplicativo, com a categoria dos taxistas, a melhor forma de chegar a essa regulamentação. Agora, só digo uma coisa, nós não vamos deixar sucumbir, acabar com os taxistas em detrimento de um serviço novo. Ele é novo, é bom, é mais barato, é. Vamos colocar os taxistas dentro dessa proposta e o taxista vai ter a oportunidade de fazer também a corrida pelo aplicativo ou de fazer pelo relógio, dependendo do que ele apresentar e o usuário aceitar. O usuário vai ter a disponibilidade das três formas de pagamento e ele vai escolher quem tiver o melhor preço e a melhor segurança também.
Candidato Jorge Federal, 12 anos como vereador e me parece que de lá para cá o assunto, não é? Presidente Kennedy continua presente. Está tudo resolvido, tudo ok ou não? Qual a sua proposta ali para presidente Kennedy, hein?
A presidente Kennedy, meu amigo Jota Batista, o prefeito ele está maquiando o meio da presidente Kennedy, jogando a água podre para dentro das casas do Jiriquiti, Azeitona, Cabo Gado. Então, ele não resolveu o problema do bairro de Peixinhos. Ele está fazendo uma fase de recapeamento e tirada de parada de ônibus. Ele está comemorando uma coisa em que as pessoas que moram dentro das ruas laterais, tanto do lado do Jardim Brasil como no lado de Peixinhos, Jiriquiti, Azeitona, Cabo Gato, Marezão, as pessoas podem fazer uma entrevista lá, manda uma equipe de jornalismo lá, ver se as pessoas estão satisfeitas. Eu tive uma caminhada domingo lá e a água está dentro da sala da pessoa, está dentro da cozinha. Não é água limpa, não. É uma água podre, suja. E o lixo também, porque não limpou as canaletas e também está jogando dentro do rio Bibiribe de forma in natura todo o esgoto que saia daquela presidência dele. E a gente vai, sim, fazer o projeto da requalificação de toda aquela área ali de Peixinhos, Azeitona, Cabo Gato, Marezão. E a gente vai, Jiriquiti, dar dignidade àquele pessoal com a presidente Kennedy funcionando de forma efetiva, mesmo que o prefeito passou 3 anos e 6 meses a avenida sendo chamada Avenida da Morte, ele vem no último semestre retirar as paradas e recapear a via e querer dizer que é a grande obra que ele fez. A grande obra que ele fez foi o desprezo com a população dos altos, que ele não fez nenhum muro de arrimo, que ele deixou morrer pessoas lá, que nós vamos para lá mudar aquela realidade, colocar a defesa civil no alto da bondade e corrigir todas aquelas barreiras e também as escadarias daqueles morros. E é cuidar do canal do Fragoso, porque as enchentes em Olinda...
É isso que eu ia perguntar agora. Era isso que eu ia perguntar agora, justamente o canal do Fragoso, que aí é desde 2013, não é, que começou efetivamente. Claro, já vem a discussão há muito mais tempo, mas 2013 começou esse processo aí, não é, candidato?
Olha, o canal do Fragoso ele começou de forma errada. Qualquer engenheiro que for lá vai dizer. O canal do Fragoso ele deve ter começado lá na ponte de Rio Doce, na Foz. Por quê? E abrindo o canal e a água que vai chegando, mal vai recepcionando na contramaré e tem que se colocar uma comporta ali na ponte de Rio Doce, com o Janga. Uma comporta, quando a maré estiver cheia, a comporta fecha. Quando a maré estiver seca, a comporta abre e faz o contrafluxo da água. O canal do Fragoso ele é muito importante, porque ele recebe água de toda aquela bacia que vem, tanto de Paulista, Tabajara, Ouro Preto, Butrins, adentra o canal do Fragoso. E também corrigir também o lava-tripa que adentra no canal do Bibiribe. O canal do Fragoso, como foi construído no meio, ele criou um bolsão ali no meio, e quando cai muita chuva, a densidade pluviométrica é grande, então aquele canal, ele vira o quê? Uma piscina. Então, a piscina, quando você bota mais água do que cabe, ela transborda. Então, o que é que ocorre? E ela transborda num volume muito grande, porque a parte dali da Pizzaria Atlântico até Rio Doce está assoreada e com trecho com menos de 3 metros. O canal tem 45 metros, para entrar dentro de 3 metros, não entra de jeito nenhum. Então, transborda. O bairro Novo, Casa Caiada, Jardim Atlântico, Fragoso, não tinha enchente do jeito que está tendo hoje. Butrins também. E o próprio Ouro Preto e Itabajara. Então, hoje está tendo enchente porque essa água toda represada vai para dentro dessas ruas. E outra coisa, o canal está recebendo todo o esgoto numa parte mais baixa. Por quê? Porque o nosso nível do mar é quase o nível das nossas ruas. Então, quando o mar enche, aquela água do mar, ele entra no sistema de esgotamento sanitário e ele, em vez da água do Fragoso ir para dentro do mar, ele começa a voltar e aí, em vez de ir para as bacias de contenção, que eram para ser construídas duas, que é a responsabilidade do município, duas bacias de contenção, que é justamente esse fluxo maior, em vez de ele ir para dentro da casa das pessoas, ia ser recepcionado por duas bacias. Uma ali da Pedro Alves Cabral e outra ali no Fragoso mesmo. Eram duas bacias que desapropriaram as casas para fazer a bacia e aí não fizeram, as pessoas voltaram de novo. Então vai ter que gastar novo dinheiro para tirar essas pessoas de novo para colocar as duas bacias. E outro ponto que eu falo do erro do canal do Fragoso, além de ser construído no meio ali da via, entre o Butrim e a Ponte do Janga, ele também, o canal do Butrim, ele vem recebendo toda aquela água do Ouro Preto, Monte, Alto da Mina. Ele chega ali no Butrins, ele faz uma curva de 90 graus. Então, quando um volume de água de chuva vem e encontra uma parede que é 90 graus, ela transborda. O primeiro lugar a encher em Olinda é o Butrins por conta disso. O que é que o nosso planejamento quer? A gente quer levar aquele canal dos Butrins e direto lá para a Avenida Marcos Freire, certo? E lá a gente colocar um emissário. O emissário é um sistema que você coloca aquela boca de lobo grande para ir a mais de 1.000 metros até dentro do mar, para que a água, quando chegue lá, ela não prejudique nem o meio ambiente e a flora marinha, que o próprio sal ele vai fazer esse tratamento. E isso está dentro da concepção do meio ambiente. Então, a gente jogar e ela não fazer esse percurso de 90 graus. Pode ela acessar ao canal do Fragoso? Sim. Mas não deixar de acessar através de um emissário, que aí tiraria toda essa repercussão da enchente dentro do Butrins. E também fazer isso a cada 1.000 metros do canal do Fragoso. O canal do Fragoso tem cerca de 7 quilômetros, me parece. 7 quilômetros. Então, em cada quilômetro, você fazer um emissário aí até o mar. Por quê? Porque você diminuía esse fluxo quando fosse com período de chuvas.
Ok, vamos agora para o tema política partidária. Luiz Alencar.
Candidato, durante a nossa conversa, o senhor citou o governo federal várias vezes. Se eleito, como vai ser o seu diálogo com o governo federal?
O melhor possível. Até porque eu votei no Bolsonaro. Não tenho vergonha, nem problema nenhum de ter votado no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro e desejo que ele faça um grande governo. E vou atrás dele, sim, para trazer melhorias para a Olinda. E vou também atrás do governador Paulo Câmara, até porque ele recolhe os impostos que são criados dentro do município. O Estado e a União são entes federativos representativos de recolhimento de imposto, porque o que acontece dentro dos municípios. Então, quem gera toda a renda são os municípios dos impostos. Então, se eles recolhem os impostos que são caracterizados da União, é de todos. Então eu vou lá buscar o meu quinhão lá para desenvolver o município de Olinda. Se o Estado recolhe o ICMS e outros tributos que são de capacidade do Estado recolher, vou lá também, governador Paulo Câmara, estamos aqui para melhorar a nossa cidade. Você vê aquela entrada do Memorial Arco Verde, é do Estado e está daquele jeito ali. A pista do skate quebrada, as estações de informações de alunos tudo abandonada, o campo, toda aquela área de manguezal, aquela areia podre que fica do lado da marinha, que saiu do fundo do rio Bibiribe, que ali podia ser uma grande área de lazer, ou um grande hotel, está ali aquele detrito, ninguém quer aquilo, entendeu? Então a gente tem sim que ter parceria com o governo federal e governo estadual. Prefeito que senta numa cadeira e que politiza suas ações de forma partidária, ele não vai ter o atendimento. Então o que eu quero é ser atendido pelo governo federal, governo estadual e atender as pessoas nas suas necessidades.
Ô candidato, o senhor acha que essa questão ideológica vai fazer parte também da eleição aí em Olinda? Eu digo isso porque, como o senhor mesmo vem falando até agora, de propostas, a questão da cidade, saúde, educação, a questão da Kennedy, dos morros, enfim, o viés ideológico nacional vai interferir também nessa eleição? Qual a sua opinião sobre isso?
Jota Batista, as pessoas não estão atrás de ideologia, as pessoas querem ação, querem trabalho, quer resultado, quer serviço prestado, quer chegar no posto médico, ter o remédio, a mulher quer ter um ginecologista para atender ela, o idoso quer ter um geriatra, as pessoas querem ir na escola, o professor está em sala de aula, estudando, ensinando e o aluno aprendendo, uma merenda decente, sem superfaturamento, com honestidade, é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ir numa praça pública, feita a Praça do Carmo, a Praça da República, que se chama, a gente ter ali as condições mínimas de um filho estar ali brincando, quer ir na praia ter um ambulante organizado, caracterizado, estimulado, a praia limpa, quer ir no campo de várzea, a pessoa, o jovem jogar sua bola, quer os espaços públicos funcionando, quer ir numa feira livre, que é um projeto meu, é não cobrar aquela taxa aos bancos dos feirantes. Feirantes já estão sacrificados e fica cobrando R$20 por um banco. Tem feirante que tem 5 bancos, paga R$100 por semana, R$400 por mês, tirando o lucro dele. Nós vamos colocar à disposição os bancos de feira para os feirantes, melhorar os mercados, tornar os mercados públicos de verdade para as pessoas ir lá, comer, escutar um forró, escutar um frevo, um maracatu, um samba de roda e participar da vida social dos mercados. Nossos mercados, tanto de Caixa d'Água, Peixinho, Sítio Novo e Rio Doce, estão todos abandonados. O Rio Doce diz porque é uma área privada, desapropria e cria as condições de pública, bota água nos pontos que vende peixe, que vende carne, e dá um banheiro digno para as pessoas que trabalham na feira fazer suas necessidades, também aos usuários. É isso que a gente vai fazer, tratar dos feirantes também. E a gente quer, sim, dar uma condição mínima a essas pessoas, sem ter que estar cobrando esse tipo de taxa, porque aí você vai dar uma condição melhor a ele de tirar o seu sustento, e aí a empregabilidade ela fica numa forma mais completa.
Candidato, como é que está sendo essa relação com o partido? Eu digo isso porque tivemos ao longo aqui dessa trajetória, né, sabatinas com candidatos à Prefeitura do Recife, a Olinda mesmo, vamos para Paulista, e tem muita gente reclamando que às vezes o partido não tem ajudado. Eu digo com recurso mesmo, né, porque para você colocar uma campanha na rua, até a gente brinca, colocar o bloco na rua, tem que ter recurso. O PCL está lhe ajudando, está?
Jota Batista, eu já estou acostumado com esse tipo de situação. Eu nunca tive recurso público em nenhuma campanha minha. Vocês podem pesquisar minhas campanhas anteriores que fui eleito como vereador. Eu nunca tive um centavo de ninguém. Sempre transferi da minha conta corrente que recebo da minha aposentadoria da Polícia Federal. E hoje estou transferindo da minha conta corrente do Banco do Brasil, que é da Polícia Federal, do meu salário, como também do salário de vereador. Eu não estou tendo nenhum centavo do meu partido, do PSL, que o PSL resolveu não me ajudar em Olinda em nada. Eu até agradeço, porque eu também não vou estar com a Polícia Federal batendo na minha porta às 6 horas da manhã, pedindo prestação de conta do fundo partidário, que é um dinheiro público. Então, eu estou fazendo, meu bloco está na rua, os candidatos que estão comigo estão cientes disso, que eu não tenho dinheiro público nenhum, nem fiz vaquinha eletrônica, porque eu também acho que a população não está estimulada a fazer doação a político nenhum. Então, coloquei meu bloco na rua com o meu dinheiro, com o meu salário, e está lá no Presta Contas do TSE. Eu já depositei dos meus proventos cerca de R$32 mil que economizei te colocando lá, porque eu não ia abandonar uma campanha de propostas sólidas para a sociedade olindense por conta de dinheiro. Então, todo mês eu recebo meu salário e coloco lá na conta da minha campanha de doação minha própria. Então, o único carro que ando na minha campanha é o meu carro, também doei a minha campanha para que eu possa andar nos lugares e conversar com as pessoas. E estou sendo muito bem recepcionado. E eu agradeço a Deus por poder estar podendo fazer minha campanha sem nenhum recurso partidário. Mas hora nenhuma aqui fiz uma propaganda contrária ao partido ou qualquer juiz de valor. Se o partido não quis me dar dinheiro, quis gastar lá em Recife, é um direito dele. Agora também é um direito meu ser candidato e mostrar minhas propostas à população.
Claro que é uma campanha majoritária, e o senhor sabe bem disso, já por 3 vezes foi vereador, requer apoio, claro, de candidatos a vereadores. Como é que está a chapa aí de apoio à sua candidatura, hein?
Jota Batista, eu fico emocionado quando eu chego nos lugares. Eu fiz uma caminhada em Peixinho domingo que tinha... A rua estava lotada, na verdade. Eu acho que a rede social deve ter mostrado aí. Em todos os lugares que eu vou, se eu conseguir falar 1 minuto com as pessoas, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui pelo rádio, as pessoas me escutam e mudam de ideia. Porque as pessoas não estão interessadas em mais objetivo pessoal. As pessoas estão interessadas no objetivo comunitário. Então, a minha proposta é para todos. É para as pessoas sentir os serviços chegarem. Eu tenho hoje 78 candidatos a vereadores me apoiando. Com toda essa dificuldade, Jota Batista, todos eles estão firmes comigo. Estão com dificuldade? Estão. A mesma dificuldade que eu tenho, eles têm. Mas eu acho que o político, ele tem a voz. Então, ele tem a palavra, e é a palavra que convence o voto, não é o dinheiro. O que convence o voto é a palavra, é o discurso, é o projeto e é a história de vida. E eu tenho uma história política que eu me orgulho muito e sempre vou me orgulhar e colocar a contraprova de qualquer candidato, de qualquer eleitor, ir lá no site do Tribunal de Justiça, em qualquer site que pesquise a vida da pessoa, e que eu tenho uma ranhura aí na minha vida pública como vereador e também como presidente da Câmara, que já estou economizando cerca de 2,5 milhões, estou comprando prédio anexo e entregar à população de Olinda, que paga 30 anos de aluguel.
Candidato Jorge Federal, o nível da campanha em Olinda aí até agora está em alto nível ou não? Como é que está a situação nessa reta final? Porque estamos a menos de 1 mês para a eleição e menos ainda com o programa eleitoral gratuito, o guia eleitoral, né?
Olha, eu venho falando a verdade. Eu falei nos meus guias, eu venho dizendo que fiscalizei, denunciei o Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas, TCU, sobre o superfaturamento durante a Covid-19 aqui pela gestão atual. E, inclusive, já me representou, porque eu estou dizendo a verdade. Então, a verdade eu vou continuar dizendo. Não tenho dificuldade disso. Agora, eu respeito a todos e também exijo o respeito de todos. Agora, eu não poder falar do superfaturamento das cestas básicas, do superfaturamento das camas dos hospitais de Covid lá do Duarte Coelho, não falar do superfaturamento das máscaras, não poder falar do superfaturamento de equipamentos para o atendimento às pessoas com Covid, eu acho que isso aí não tem sentido. Eu tenho sim que falar. E eu tenho que dizer que a Polícia Federal está investigando. A Polícia Federal teve sim, no dia 18 de junho, na Prefeitura, na Secretaria da Saúde, fazendo busca e apreensão de documentos. Porque a Polícia Federal está investigando, está sob o segredo de justiça, e a qualquer momento ela pode tomar qualquer decisão junto com a justiça. E a gente quer a justiça. Se houve superfaturamento, que as pessoas que fizeram esse superfaturamento paguem por isso. Inclusive as cestas básicas que foram dada às crianças no período de pandemia. Também eu mesmo que pesquisei, preço por preço da cesta que a prefeitura colocou à disposição dos alunos, ele pagou R$ 39,90. Eu fui no Mercadinho Popular e consegui por R$ 29,70 e coloquei a nota fiscal lá na denúncia à Polícia Federal. Então, se isso não é superfaturamento, R$11 por uma cesta, deu mais de 600 mil quase, que eles compraram 50 mil cestas na primeira levada. Passaram 4 meses sem dar cesta nenhuma, e aí depois de 4 meses veio com 7 itens, incluindo 4 laranja verde e 4 goiaba verde. Isso é uma falta de respeito com o cidadão, com a mãe, com a criança, com o pai, com o taxista que for dar uma cesta básica nesse mesmo sentido, com os guias turísticos. Então é uma situação que a gente não consegue enxergar que esse governo tem compromisso com as pessoas. Então o que a gente quer fazer é diferente. Vou continuar nas minhas entrevistas, nos meus guias, colocando a verdade. Se a justiça disser que é para retirar, a gente vai e retira. Mas eu vou recorrer também, porque eu tenho a verdade acima de tudo.
Candidato, o seu vice é do PROS ou do PTC?
É do PROS. Doutor Gustavo Rosas é um médico atuante, uma pessoa decente, honesta, honrada, uma pessoa que está ajudando muito na nossa campanha. E eu agradeço a Deus de ter colocado na nossa campanha o doutor Gustavo Rosa como nosso vice.
Muito bem, candidato, estamos chegando ao final, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, enfim, fique à vontade para esse minuto que lhe falta, fique à vontade.
Eu não toquei na questão da cultura dos artistas, mas eu quero dizer a todos os artistas de Olinda, as pessoas que fazem o carnaval, vamos tratar vocês com decência, com carinho, e vamos garantir o pagamento logo no final do carnaval, diferente dessas gestões que passaram. E quero dizer ao povo de Olinda, eu estou pedindo voto a vocês, porque eu tenho proposta de verdade, a honestidade acima de tudo, a transparência acima de tudo, e quero contar com vocês no meu governo, fiscalizando, orientando, cobrando, e quero colocar um portal dentro da cidade de Olinda, na entrada da cidade de Olinda, mostrando o centavo que entra, o centavo que sai e onde foi gasto, colocando a contraprova todos os recursos públicos que entram na nossa cidade e dando, sim, prosseguimento às grandes obras do município que foram deixadas para trás desse governo e que a gente vai sim dar continuidade e mostrar às pessoas que a gente pode ter uma Olinda melhor e quem ama Olinda sabe disso. Voto Federal 17 é a mudança de verdade.
Ok, candidato, muito obrigado, boa sorte na sua empreitada. O candidato Jorge Federal com a gente sendo sabatinado no dia de hoje. Agradecendo a Luísa Alencar, da Folha de Pernambuco, Caderno de Política. Um abraço.
Eu que agradeço.
Até o próximo encontro. Até. E lembrando que amanhã, João Paulo, candidato do PCdoB, será sabatinado aqui na Rádio Folha FM. Final do nosso
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.